no ar. Câmara em Foco.
Anistiados políticos querem abertura dos arquivos da ditadura e pressa no pagamento de indenizações.
Plenário vai debater propostas na área trabalhista.
E a memória da arte brasileira é o destaque da agenda cultural deste final de semana.
A Câmara vai começar a semana com a pauta do plenário trancada por quatro medidas provisórias. A primeira delas reajusta em até 140% as gratificações pagas pelo Executivo e pode provocar polêmica entre os deputados. A repórter Paula Bittar, que está aqui no estúdio com a gente, tem os detalhes. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Carmen. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Pois é, Carmen. O plenário da Câmara deve apreciar, na semana que vem, a medida provisória 375, que tranca a pauta de votações. Essa medida reajusta a remuneração dos cargos comissionados federais. O reajuste varia de 30% a 140%. Apesar da necessidade de se votar a medida para que a Câmara possa analisar outras matérias, inclusive as de origem legislativa, a votação da MP deve ainda causar polêmica. O líder da minoria, deputado Zenaldo Coutinho, disse que a oposição deve votar contra a matéria.
Olha, é uma situação complicada. Mais uma medida provisória, ou seja, o governo insiste em tentar substituir o legislativo, e mais uma coisa complicada, aumento salarial para os seus afiliados, ou seja, para os seus cargos comissionados, que têm aumentado a despesa com o pessoal dentro do governo, inclusive com criações sucessivas de novos cargos comissionados, e agora um reajuste extravagante para os seus afiliados, em detrimento do serviço público em geral, que não concedem aumentos razoáveis.
De acordo com o Ministério do Planejamento, o impacto do reajuste será de R$ 282 milhões até o fim do ano e de R$ 484 milhões a partir do ano que vem. O vice-líder do PT, deputado Maurício Randes, avalia que a medida não favorece cargos comissionados em detrimento dos servidores concursados.
Os servidores efetivos não ocupantes dos cargos do DAS, que são os efetivos, eles têm recebido reestruturações ao longo de todos esses anos. Então, além daquele reajuste geral anual do inciso 10 do artigo 37, eles têm recebido reajustes bem acima da inflação por conta da reestruturação das carreiras, que são feitas por setores. E esta MP trata com um problema que já era antigo no Estado brasileiro, que era o problema da remuneração dos cargos de direção, os DAS. E chegou a hora de fazer a reestruturação desses cargos.
Além da MP que reajusta as remunerações dos cargos comissionados federais, trancam a pauta ainda as MPs 376 e 377. A primeira transfere para estados, Distrito Federal e municípios mais de R$ 15 bilhões, sendo a menor parte para compensar as perdas com a Lei Candir, e R$ 14 bilhões para o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A MP 377 cria a Secretaria de Planejamento de Longo Prazo da Presidência da República. A partir de domingo, mais uma MP, a 378, que define limites para a dedução de recursos no cálculo da receita líquida real, passa a trancar a pauta. Dilson.
Obrigado, Paula. Depois de ter debatido nesta quarta-feira o projeto que trata das agências reguladoras, o plenário vai se transformar novamente em comissão geral, desta vez para discutir propostas na área trabalhista.
O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, que se reuniu nesta quinta-feira com 11 entidades, a maioria centrais sindicais, para discutir uma agenda de prioridades. Antes da realização dessa comissão geral, que ainda não tem data marcada, Quinalha também deve se reunir com empresários para discutir o assunto.
Nós queremos estabelecer aqui uma nova relação com os setores organizados da sociedade, até porque eu acho que isso é um aprendizado para nós e para quem também tem contato com a Câmara dos Deputados.
Entre as propostas consideradas prioritárias pelos participantes da reunião com Quinalha está a legalização das centrais sindicais, o que permitiria, por exemplo, a essas entidades entrar na justiça com ações de inconstitucionalidade. A redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais profissionais, o que, de acordo com os sindicalistas, poderia gerar empregos, a regulamentação do trabalho do comércio aos domingos e a regulamentação das terceirizações. O presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores, José Calisto, destacou ainda os projetos que determinam o cumprimento de mais de 30 dias de aviso prévio, de acordo com o tempo de serviço do trabalhador. Além disso, mostrou preocupação de que o projeto que trata da demissão arbitrária acabe retirando a multa de 40% do FGTS a que o empregado tem direito. Depois da conversa com o presidente Arlindo Quinalha, o presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patar, tem esperanças de que essa pauta avance na Câmara.
Essa oportunidade que o presidente nos chamou já é uma questão que possa aproximar a classe trabalhadora, as classes sociais, no sentido de terem as suas reivindicações nos processos que tramitam aqui há muito tempo serem solucionados.
O deputado Paulinho, do PDT de São Paulo, que participou da reunião representando a força sindical, disse que ele ou o deputado Roberto Santiago, do PV Paulista, deve apresentar uma emenda ao projeto que trata das agências reguladoras, prevendo a participação de trabalhadores nessas instituições, a exemplo do que já ocorre no Conselho do FGTS. Alexandre Porto, para a Rádio Câmara.
O deputado José Guimarães, do PT cearense, apresentou esta semana na Câmara um projeto de lei que muda as regras do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST.
Atualmente, o FUST destina recursos apenas para a telefonia fixa. De acordo com o projeto, o fundo passaria a contemplar também os serviços de telefonia móvel.
Segundo o deputado José Guimarães, membro da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, 30% das cidades nordestinas não possuem sinal para celular. E os recursos do FUST servirão para mudar essa realidade por intermédio da universalização dos serviços de telecomunicações no país.
A média no Nordeste é em torno de 30%, em alguns casos chegou até a 40%, dos estados, das cidades, não tem sinal para receber o telefone celular. E nós precisamos determinar que os recursos do FUST sejam de fato para atingir a excelência que é a universalização de todo o sistema de telecomunicações do país.
Atualmente, a telefonia móvel só abrange municípios com mais de 30 mil habitantes. Em instantes, Comissão da Câmara aprova projeto que protege quem trabalha com radiação ionizante.
Câmara em Foco. Ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa.
As crianças que participam de brincadeiras, jogos e esportes se tornam mais comunicativas, aprendem a conviver em grupo, a exercer o companheirismo e a liderança. Mas essas regras não valem apenas para as crianças e jovens. Em qualquer idade é bom aprender, fazer novas amizades, brincar e participar de atividades da comunidade ou de ações coletivas que envolvam recreação e lazer.
Viva a Vida em Movimento, uma campanha da Rádio Câmara.
Chamada Global para Ação contra a Pobreza. Aliança pela Igualdade Brasil. Grande evento em Brasília vai discutir a desigualdade e a face feminina da pobreza. De 15 a 30 de agosto na Biblioteca Nacional de Brasília, Esplanada dos Ministérios. Na programação, shows, exibição de filmes, exposição fotográfica, debates, lançamento de livro. Tudo de graça. Participe. Chamada Global para Ação contra a Pobreza. Aliança pela Igualdade Brasil.
Câmara em Foco.
Ficou para a próxima semana o depoimento da diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, à CPI que investiga a crise aérea na Câmara. A repórter Idelene Macedo informa como deverá ser a postura dos parlamentares durante a reunião.
O depoimento da diretora da ANAC estava previsto para as 15h desta quinta-feira, mas acabou sendo adiado porque Denise estava sendo ouvida na CPI do Senado. Lá, ela ficou frente a frente com o ex-presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira, que a acusou de fazer lobby para transferir o transporte de cargas dos aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos para Ribeirão Preto. Os integrantes da CPI na Câmara querem explicações sobre esta acusação. Eles também querem saber mais sobre o episódio no qual Denise teria incentivado companhias aéreas a recorrerem à justiça para impedir a redução do movimento no aeroporto de Congonhas. O relator Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, adiantou que vai pedir esclarecimentos sobre os processos decisórios na ANAC.
Eu quero trazer o caso aqui daquela resolução que o obrigava a TAM a operar com os reversores em pleno funcionamento em Congonhas em dia de chuva, e que depois foi desmentido pela própria ANAC, dizendo que aquilo era uma orientação e que não tinha a validade de uma lei.
A pista estava molhada e escorregadia quando o Airbus da TAM se chocou com um prédio ao tentar pousar em Congonhas. A aeronave estava com um dos reversos travados. Esses fatores são apontados como possíveis causas da tragédia. Além do depoimento de Denise Abreu, a CPI vai ouvir outro diretor da ANAC na próxima semana. Jorge Veloso deveria ter comparecido nesta quinta-feira, mas apresentou atestado médico. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, está confirmado para as 10 da manhã da próxima terça-feira. Idelene Macedo para a Rádio Câmara.
Um projeto de lei do Senado, aprovado neste mês pela Câmara dos Deputados, modifica o tratamento dado aos cidadãos de países não reconhecidos pelo Brasil.
De acordo com a legislação atual, o documento entregue nesse caso é válido por apenas uma viagem e recolhido pela Polícia Federal na chegada ou saída do Brasil.
Com a aprovação do projeto de lei, o país poderá conceder visto temporário, válido por até 90 dias, para estrangeiro cujo governo não é reconhecido pelo Brasil.
O deputado Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo, relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, afirma que a mudança dá dignidade a esse tipo de estrangeiro e cita o caso de Taiwan, que não é reconhecido como país pelo Brasil, e sim como território da China.
O Estado existe independentemente do reconhecimento do outro. Quer dizer, Taiwan é um Estado, tem um governo próprio, tem economia própria, faz lá os processos eletivos que tem que fazer. Pouco importa que o Brasil não o reconheça, ele existe, né? Então não é o fato de alguém, de um Estado reconhecer o outro que dá existência a ele. Ele já existe independentemente disso. O Brasil não pode continuar tratando os habitantes dos países que ele não reconhece como pessoas de segunda classe ou como pessoas inexistentes ou que não têm a dignidade de ter um papel na mão para se identificar no interior do Brasil.
A concessão de visto temporário para cidadãos de países que o Brasil não reconhece segue as recomendações do Estatuto do Estrangeiro, que impede a liberação do documento, por exemplo, para quem for considerado nocivo à ordem pública ou que não satisfaça as normas de saúde estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
O projeto de lei segue agora para sanção presidencial.
E os brasileiros que vivem no exterior poderão se separar em embaixadas e consulados.
Os casais brasileiros que decidirem se separar e que trabalham ou moram no exterior, em breve não precisarão mais viajar ao Brasil para formalizar o fim do casamento.
O mesmo vai ser possível para casais em que cada um vive em países diferentes.
De acordo com o projeto aprovado ontem na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a separação ou divórcio, nestes casos, poderá ser feita pelas autoridades consulares brasileiras no exterior, e sem a necessidade de intervenção de advogados.
Para que a separação possa ser feita no exterior, é preciso que ela seja consensual e o casal não pode ter filhos menores ou incapazes.
Quando o casal tem filhos nessas condições, a lei brasileira exige que advogados participem do processo de separação para garantir os direitos dos filhos.
Na avaliação do relator do projeto, o deputado André de Paula, de Pernambuco, a proposta deverá ser aprovada rapidamente e trará um grande benefício para muitos brasileiros que hoje querem formalizar a sua separação.
Eu quero crer que isso vai se dar como se deu na Comissão de Relações Exteriores, com a maior rapidez possível, porque o projeto é muito bom e é claramente benéfico aos brasileiros que estão lá fora. Então isso sensibiliza, sem dúvida, os deputados. Eu não posso fazer uma previsão, vamos dizer assim, exata, mas eu posso lhe garantir que percebo que a tramitação desse projeto será muito rápida.
Agora o projeto segue para aprovação nas comissões de Seguridade Social e Família, Constituição e Justiça e finalmente vai para aprovação em plenário.
Comissão da Câmara aprova projeto que protege quem trabalha com radiação ionizante, utilizada em aparelhos de raio-x e esterilização de alimentos.
A Comissão de Minas e Energia deu o primeiro passo para proteger os trabalhadores que são expostos à radiação ionizante. Aprovou, por unanimidade, o parecer ao projeto de lei que regulamenta o artigo 12 da Convenção 115 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário. Segundo o artigo, todos os trabalhadores diretamente ocupados em atividades sob radiações deverão se submeter a exame médico apropriado antes ou pouco depois da ocupação em tais trabalhos. A convenção também determina que exames periódicos devem ser feitos mesmo após o trabalhador se desligar do emprego. Para o relator do projeto de lei na Comissão de Minas e Energia, deputado Delei do PSC Fluminense, a proposta preenche uma lacuna da legislação brasileira.
há um desdeixo muito grande do Estado brasileiro em relação às pessoas que trabalham, né, nesse setor. Então eu acho que isso, você dá uma segurança maior a essas pessoas. E acima de tudo, você cria uma responsabilidade maior para as próprias empresas, né? Porque todo mundo ficava muito à vontade, juridicamente falando.
A radiação ionizante é aplicada hoje em várias áreas, desde a medicina até a indústria bélica. Porém, em doses elevadas, seus efeitos sobre os seres vivos podem levar até a morte. Pelo projeto de lei aprovado na Comissão de Minas e Energia, o empregador deverá reduzir os riscos da exposição dos trabalhadores às radiações ionizantes, pela utilização de técnicas e procedimentos que mantenham o menor nível de dose possível. Os trabalhadores também deverão ser informados sobre os riscos e medidas de controle implementadas. O projeto prevê ainda que a empresa deverá oferecer treinamentos periódicos em proteção radiológica e avaliação de riscos. Fica proibida a exposição ocupacional de menores de 18 anos. E as mulheres, assim que confirmada a gravidez, devem ser imediatamente afastadas dessas atividades para evitar possíveis danos ao feto. A proposta ainda precisa passar pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Trabalho e de Constituição e Justiça, antes de ser apreciada pelo plenário. A matéria tramita em regime de prioridade. Marise Lugulo para a Rádio Câmara.
Daqui a pouco, anistiados políticos querem abertura dos arquivos da ditadura e pressa no pagamento de indenizações.
Câmara em Foco.
www.agencia.câmara.gov.br é o endereço das informações da Câmara em tempo real na internet. A Agência Câmara de Notícias está ligada o tempo todo no trabalho dos deputados federais. Votações em plenário, audiências públicas, atividades das comissões e investigações das CPIs. Você tem ainda a programação da semana, a agenda do dia e tudo sobre projetos em andamento na casa. Informação ágil e correta. www.agencia.câmara.gov.br. Credibilidade em tempo real.
Com apenas 3 toques, você pode falar sobre o que tem incomodado você para continuar tocando a vida.
CVV, bom dia.
Com apenas 3 toques, você pode falar das coisas que tem tocado você, que emocionam você.
CVV, boa tarde.
Com apenas 3 toques, é possível desabafar com alguém. Disque 141 e ligue para o CVV. O CVV liga para o que acontece com você. Atendimento 24 horas todos os dias.
Câmara em Foco.
Anistiados políticos pedem pressa nas indenizações pagas pelo governo federal e a abertura dos arquivos da ditadura militar.
As reivindicações foram encaminhadas a representantes do governo ontem durante o seminário Anistiados do Brasil, promovido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara.
Para uma plateia repleta de senhores e senhoras de cabelos brancos que lutaram contra e foram perseguidos pelo regime militar, a vice-presidente da Associação Brasileira dos Anistiados Políticos, Alexandrina Christensen, sintetizou os objetivos do grupo.
Sempre o nosso objetivo é de que a gente chegue realmente ao momento em que essa história seja apagada, porque todos estarão anistiados e os arquivos estarão abertos e nós estaremos conscientes da nossa história.
Alexandrina reclamou de procedimentos burocráticos do governo que têm feito distinção entre anistiados dos setores público e privado. Já o presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Paulo Abrão Júnior, informou que o governo já desembolsou quase 100 milhões de reais em indenizações pagas em cota única e ainda libera outros 28 milhões de reais para as indenizações mensais. Ele disse que foram abertos quase 60 mil processos de indenização desde 2001 e que o governo Lula pretende concluir todos os julgamentos até 2010.
A partir do mês passado, nós estamos duplicando a quantidade de sessões de julgamento na anistia, bem como o incremento do quadro de funcionários da comissão para dar maior celeridade à análise dos requerimentos, porque no nosso entendimento, todos os anistiados e anistianos do Brasil que tanto lutaram em favor da retomada da democracia do nosso país merecem ver a sua anistia reconhecida ainda em vida.
Também presente no seminário, o ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Paulo Vanucci, disse que o governo deve anunciar em breve a abertura dos arquivos da ditadura militar. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, afirmou que o acesso a essas informações é fundamental para elucidar fatos de um período sombrio da história do Brasil.
Baixa demora, baixa de sofrimento por parte dos anistiados e anistiantes. É a hora de buscar cada vez mais que aqueles que foram perseguidos, que foram torturados, mortos, seus familiares, que possam ter o direito dessa memória vir à tona e de que eles tenham resgatado todos os seus direitos.
Representantes dos anistiados e do governo agradeceram a iniciativa da Câmara em promover um seminário que facilita o diálogo direto entre os interessados nos assuntos da anistia. José Carlos Oliveira, para a Rádio Câmara.
O motorista poderá ser avisado da data de vencimento da carteira de habilitação por meio do correio.
O projeto de lei determina que os órgãos executivos de trânsito enviem com 30 dias de antecedência o aviso de vencimento da validade da carteira nacional de habilitação que está em análise na Câmara.
O motorista que dirige com a habilitação vencida está infringindo o artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro.
Além de ser multado, ele pode ter sua carteira de habilitação recolhida e seu veículo retido até a apresentação do condutor habilitado.
Com o prazo de renovação dilatado de 3 para 5 anos, o condutor muitas vezes esquece a data de vencimento da habilitação.
O projeto aprovado na Comissão de Viação e Transporte segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
Senado.
O primo do senador Renan Calheiros, Tito Uchoa, está disposto a depor e exige uma cariação com João Lira, que acusa Uchoa de ser laranja de Renan na compra de uma rádio e um jornal no estado.
Nesta sexta, o corregedor do Senado, Romeu Tuma, ouviu o depoimento de Luiz Carlos Barreto Góes, que teria presenciado a intermediação de Renan na compra de empresas de comunicação. A repórter Patrícia Novaes, da Rádio Senado, tem os detalhes.
O corregedor do Senado, Romeu Tuma, afirmou que, apesar de Luiz Carlos Barreto Góes ter confirmado as acusações de João Lira, ele não apresentou nenhuma prova do que disse.
É só verbal, de memória, porque não há nenhum documento. Ele não tem cópia da carta, tem que João Lira deu, mas não tem assinatura do primeiro contato feito com o Nazário com o senador Renan. Esse é o depoimento. É dos dois, são coincidentes, para fazer a oferta de uma parceria, para eles poderem suportar as despesas e os investimentos necessários à continuidade da empresa jornalística.
Romeu Tuma julga essencial ouvir o primo do senador Renan Calheiros, Tito Uchoa, que já deixou uma carta se dispondo a ser ouvido pelo Conselho de Ética e exigindo uma acareação com João Lira.
O depoimento dele é o primário, ele tem que depor para ver as contradições e aí pedir a acareação, que é a decisão de quem está investigando.
Tito Show afirma ser o sócio legal e legítimo nas empresas de comunicação. O senador Romeu Tuma disse que ele precisa comprovar a origem dos recursos para a compra do negócio. Da Rádio Senado, Patrícia Novaes.
Cultura. A memória da arte brasileira está sendo celebrada neste final de semana. Saiba como nas dicas culturais de Adelaide Oliveira.
Você está ouvindo Aguenta Seu Fulgêncio, de Lamartine Babo e Jacó do Bandolim, com o trio Madeira Brasil. Formado por três violonistas, o grupo promete novidades para a apresentação que fará no Clube do Choro, como nos conta um dos integrantes, Marcelo Gonçalves.
Esse ano a gente vai gravar um novo disco, então a gente já está mostrando algumas coisas do repertório que a gente vai gravar. Então tem coisas do Astor Piazzolla, tem coisas do Dorival Caymmi, tem composições nossas, até Paulo Becker, que é outro integrante do trio, do Villa-Lobos. Então, além das coisas do repertório dos nossos outros discos, a gente vai estar também mostrando repertório que a gente vai gravar agora esse ano.
O show do trio Madeira Brasil começa às 9h30 da noite no Clube do Choro de Brasília, que fica atrás da Torre de TV. O ingresso custa R$20 a inteira. No Feitiço Mineiro, dentro do projeto Encontros e Memórias, as homenagens vão para Tom Jobim e para os festivais da canção. O primeiro será lembrado nesta sexta-feira pela cantora Sandra Dualib, acompanhada de Henrique Neto ao violão e na direção musical, Amanda Costa na percussão, Hamilton Pinheiro no contrabaixo e Ocelo Mendonça no violoncelo, na flauta e no sax. No repertório, obras do maestro das primeiras composições, na década de 50, chegando aos anos 90. Amanhã, pelo mesmo projeto, Encontros e Memórias, a mesma Sandra Dualib se apresenta ao lado de outros intérpretes brasilienses, como PC Souza, Célia Rabelo, Janete Dornelas, Salomão de Pádua e Nilson Lima. O programa Festivais, Cantos e Contos relembra a sequência de grandes festivais de música popular produzidos pelas emissoras de TV a partir de meados da década de 60. Foi nessa época que compositores, músicos e intérpretes brasileiros de relevância alcançaram fama. Fazem parte desse período músicas como Arrastão, A Banda, Domingo no Parque e Travessia, que serão interpretadas amanhã, a partir das 10 da noite, no Feitiço Mineiro, que fica na 306 Norte e com couvert a R$ 12. Acompanhada de Paulo André ao violão e Renato Glória na bateria, Indiana Noma apresenta amanhã o show Afulô da Bossa, no Fulô do Sertão, na 404 Norte, às 8h30 da noite. No repertório, releituras estilizadas de canções de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto e Chico Buarque, entre outros. O couvert custa R$ 7.
Que sonha com a volta do irmão do Enfio.
Além de conhecer a vida e a obra dos irmãos Chico Mário, Enfio e Betinho, o filme Três Irmãos de Sangue esclarece como Aldir Blanc e João Bosco compuseram O Bêbado e a Equilibrista. É uma prévia dessa história que você tem agora com a diretora do documentário, Ângela Patrícia.
O Aldir, quer dizer, ele era muito amigo do Enfio, né? E ele falava que o Enfio sempre ficava: ah, porque o Mano tá no México, o Mano tá no Canadá, o Mano tá no Chile, quer dizer, sempre falando essa coisa do exílio do Betinho, né? E na época que o João Bosco tinha feito a composição, né, da melodia do Bêbado e da Equilibrista, ele se inspirou no Smile, fez mais uma citação musical, né, do filme do Chaplin, e quando ele deu, enfim, a melodia pro Aldir botar a letra, né, o Aldir, enfim, adorou a música, quis fazer uma, enfim, caprichar muito na letra, e teve essa ideia de mencionar a volta do irmão do Enfio, né, e até no filme tem um dado muito curioso, que o João Bosco fala assim, que um Chaplin que a gente não conhecia, né, que é o Chaplin mesmo, enfim, nos levou um Chaplin dentro de casa, que era o Betinho, que era uma pessoa que acreditava que as pessoas podiam provocar mudanças nas próprias vidas. É um momento que eu acho muito bonito do documentário, esse momento que a gente fala do Bêbado e da Equilibrista.
O filme Três Irmãos de Sangue tem estreia hoje nos cinemas, Aeroporto e em Brasine Casa Parque. Vale dizer que parte da bilheteria vai ser doada para a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Adelaide Oliveira para a Rádio Câmara.
O que é destaque agora nas agências de notícias?
Agência Câmara. Câmara terá comissão geral sobre trabalho.
Agência Senado. Efraim afirma que governo quer perpetuação de Lula no poder.
Agência Globo. Um dia depois do caos nos mercados mundiais, Bovespa avança.
Agência Estado. 51% dos brasileiros ajudam em casa.
Jornal do Brasil. Jobim troca três diretores da Infraero.
Agência Folha. Mortos em terremoto no Peru passam dos 500.
Agência Brasil. Mulher é a maior responsável por tarefas domésticas, revela IBGE.
Câmara em Foco.
E termina aqui o Câmara em Foco.
Apresentação: Dilson Santa Fé e Carmen Lúcia.
Os trabalhos técnicos de José Lins.
Subedição de Regina Cunha.
Edição: Ana Del Monte.
Coordenação: Aprígio Nogueira.
Câmara em Foco estará de volta segunda-feira, 1h30 da tarde. Bom final de semana.
Câmara em Foco. Uma produção da Rádio Câmara.